fala, torcedor do time mais amado, mais querido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bustar Brasil. E podcast com alegria, não só em dobro. É uma alegria que não cabe aqui só em palavras, porque terceira vitória seguida, né? Cowboys foi bem pra caramba. Eu acabei de tomar minha segunda dose da vacina. Já fico completamente imune, se Deus quiser, dessa doença maldita. E seguimos forte, né? Quantas notícias boas nessa última semana e principalmente essa vitória do Dallas Cowboys, né, Vinícius? Tudo bem?
Tudo bem, Plat. É, realmente, né? É tão bom, cara. Eu não lembro como é 3 semanas seguidas de vitória você poder acordar na segunda, no começo da semana, com um sorriso no rosto, lembrando que Dallas venceu.
Vinícius, só pra falar que a gente tem mais uma notícia boa, né? Além disso, que a melhor notícia da semana é o nosso convidado aqui, nosso participante aqui do podcast, né? A gente ficou só eu e você falando, mas tem alguém de volta aqui nesse podcast. Se apresenta pro pessoal que já deve ter esquecido de você.
Boa noite. Meu nome é Diego. Cara, eu tô numa alegria total de estar aqui de volta falando com vocês aí. Flat, Vinícius, ouvintes. Ah, uma alegria imensa realmente tá de novo aqui. Tenho certeza que eu não vou zicar, porque nós vamos ganhar esse final de semana, tá? Mais uma vitória. Vamos fazer a quarta vitória seguida e bora lá, Dallas Cowboys.
Diego foi colocado na Injury Reserve, né, nesses últimos tempos, ficou aí só na recuperação, de molho, agora voltou, foi ativado pro elenco principal, firme e forte. Mas, e olha que tem mais uma notícia boa nessa semana, né? Antes da gente gravar aqui, a NFL Brasil anunciou no Twitter dela, vai vir uma loja oficial da NFL no Brasil. E essa pra mim é a notícia maravilhosa, porque a gente sofre pra ver produto oficial licenciado assim da NFL no Brasil, né? Tem a New Era que tem loja no Brasil, você consegue boné e tal, até algum tipo de camisa. Mas é uma coisa muito limitada e a gente depende de lojas que importam, acabam sendo mais caras, e lojas que vendem réplicas, né? E aí você tem que confiar na qualidade do produto, que não é um produto original. E agora, com a NFL vindo de vez, a gente vai ter produto licenciado da NFL, produto original. Vamos esperar aí coisas. Só um recado: os apoiadores do Blue Star Brasil vão ter um presente bem legal com essa loja sair, hein? Só queria dizer isso. Se você quiser ser um apoiador do Blue Star Brasil, entra no nosso site, bluestarbrasil.com.br. Lá tem todas as informações para você ser um apoiador e fazer parte aí do contribuir para o nosso trabalho. Agora falando da maior alegria da semana, né, que foi a nossa vitória em cima do Carolina Panthers. O Panthers, que era um time que estava invicto, tinha a melhor defesa da NFL e não era da boca para fora quando a gente fala que é a melhor defesa, porque eles tinham a melhor defesa contra o jogo corrido e contra o jogo aéreo. Ou seja, era tipo unanimidade que eles eram a melhor defesa até a semana 3. E o Dallas Cowboys não tomou conhecimento, né, do adversário, enfiou 36-28, né, um placar que pode parecer apertado, mas não diz muito o que foi o jogo, né, porque o Cowboys abriu uma vantagem bem grande, no final até deixou encostar, mas se tivesse levado o jogo um pouquinho a sério até o final, o placar teria sido um pouquinho mais elástico, né? Mas agora falando da partida, Vinícius, você achou esse jogo fácil ou foi um jogo meio traiçoeiro? Esse jogo que ameaçou o Dallas Cowboys um pouquinho.
Ah, Plat, eu, né, acabei não assistindo o jogo ao vivo, fui assistir hoje de manhã, acreditem se quiser, eu já sabia o resultado, logicamente. Eu percebi que, assim, o susto que vocês tiveram lá no grupo de assinantes, né, todo mundo falou assim, pô, deixou os caras encostarem e tudo mais, eu não senti esse susto. Ah, ok, pode ser porque eu já tinha visto o resultado, o placar, mas, assim, pra mim ele era puramente um garbage time, sabe? Ok. Deu pra entender o porquê o Trevon Diggs ficou afastado no final do jogo, que ele tava com problema. A gente tem uma defesa que tá cheia de jogadores lesionados. Então deu sim pra entender muito bem o McCarthy e o Dan Quinn terem tirado uma boa parte da defesa, né, titular pro finalzinho do jogo. Ok, acho que eu ficaria só assustado se os caras recuperassem no chutezinho, que eu esqueci o nome agora em inglês, lá no meio de campo, que depois
onside.
Isso, onside kick. Né, depois da última pontuação, mas não vi todo esse perigo que muita gente falou por aí.
Esses últimos jogos eu tenho ficado um pouco mais confiante pela qualidade que o Cowboys apresenta, né? Então a gente fica mais confiante. Mas quando o Sam Darnold correu para 2 touchdowns ali, eu fiquei, meu Deus, perigoso. Eu acho que o Cowboys flertou com perigo. E aí quando jogou o que soube, aí, cara, amassou no terceiro quarto, a gente viu a defesa jogando muito bem. E no último período, acho que acabou relaxando antes da hora e correu um perigo desnecessário. Eu acho que foi um placar um pouco traiçoeiro, mas eu também não acho que foi um jogo tão difícil assim. Eu acho que foi um jogo complicado, ok. Mas quando o Cowboys conseguiu se impor, ele dominou a partida até com certa tranquilidade, né?
E plot, na real, o jogo teve um grande turning point, né?
Eu acho que foi a interceptação do Diggs ali que mudou o jogo, né? Primeira.
Eu até acho que antes, um pouquinho, o erro do field goal deles, de 54, eu acho, já ali o jogo mudou todo.
Também. Eu acho que aquele turnover, ele muda muito o momento do jogo, né? Às vezes um time tá bem, o time tá dominando, aí, cara, acontece um turnover e você muda o momento do jogo na hora. O outro time cresce, o time que sofreu o turnover começa a ficar abalado. Aquele jogo contra o Philadelphia Eagles também, na semana 3, tipo, o Cowboys dominou. Primeira campanha, anotou o touchdown, aí forçou um turnover no Jalen Hurts. Tipo, o time lá em cima, com a moral lá no alto, tipo, cara, a gente vai engolir o Philadelphia Eagles. Aí aconteceu aquele fumble do deck e o time, tipo, cara, mudou a situação. Foi uma coisa meio esquisita ali, cara. Será que esse jogo vai ficar encostado? E, tipo, por mais que o Cowboys tivesse engolido o Philadelphia Eagles no restante do primeiro tempo, filho, aí eu acho que aquele turnover ainda pesou. Então, eu acho que por esse tipo de coisa, eu acho que, pelo menos na minha visão, a interceptação do Trevon Diggs fez a diferença. E a segunda foi pra matar o jogo, né? Naquela segunda ali, eu nem acreditei. A bola meio que pipocou no ar, ele conseguiu segurar. Trevon Diggs é um fenômeno da natureza, né? Inacreditável o que ele vem fazendo nessa temporada. E além do Diggs como destaque, né? A gente tem que destacar também o Ezekiel Elliott, né? Foi um cara que correu 20 vezes com a bola e teve 143 jardas totais, né? Porque ele acabou não recebendo nenhum passe nesse jogo e teve touchdown. E jogou muito bem, né? Não vê aquele número de jardas meio ilusório. Tipo, o cara teve uma corrida por 80 jardas e depois só ficou correndo pra uma jarda, duas jardas. E aí essas 80 jardas numa corrida só meio que mascarou os números totais. Do Zeke, não. Ele conseguiu várias corridas consistentes ali pra 10, 11, 12 jardas. Ele teve uma pra mais de 40, mas ele constantemente conseguiu encontrar buracos, conseguiu correr, conseguiu quebrar tecos, conseguiu jardas após o contato. E Diego, como é que você vê esse trabalho do Zeke? Você acha que ele realmente está melhor? Você acha que merece, quem merece elogios é a linha ofensiva? Como é que você analisa essa volta do Zeke, né? Porque ele estava meio que caindo de produção de 2018 para cá.
Se a gente fosse analisar, é o primeiro jogo que o Ezekiel Elliott faz bem? Não. Vem de dois primeiros jogos muito bons do ponto de vista colaborativo no grupo, né? Especialmente colaborativo com bloqueios, enfim. E dois jogos de muitas jardas e também colaborativo no grupo. Então, como o Plat acabou de dizer, o Ezekiel Elliott teve 20 carregados para 143 jardas e um touchdown com uma média de 7,2 jardas por carregada. Isso é uma média altíssima, com um número baixo para o que a gente estava acostumado em relação ao Ezekiel Elliott dos primeiros anos de carregadas. Ele era um cara que fazia mais de 30 carregadas por jogo, ou próximo de 30. E o Ezekiel Elliott, ele está produzindo com um número baixo de carregadas e está sendo, ao mesmo tempo, um jogador importantíssimo no bloqueio. Ou seja, é uma arma dupla e também está permitindo que o Tony Pollard apareça na partida sendo um co-participante dos backs, né, dos running backs. Então é um jogador completo e um jogo completo de Dallas. E mais do que isso, vejam, por favor, ouvintes, o que está, se é que não viram, né? O que o Zeke está fazendo fisicamente em campo. Não são só as dirty yards que a gente tanto gostava dele nos últimos anos, que são realmente importantes. Ele segue as dirty yards, jardas pequenas ali que são bastante importantes para massacrar o time adversário. Mas ao mesmo tempo ele está conseguindo fisicamente se desvencilhar dos adversários e achar os buracos e fazer jogadas maravilhosas. Coisas que eu achava que só o Pollard tinha capacidade de fazer ultimamente por ser menor, enfim, e ser mais jovem, mas o Ezekiel Elliott está conseguindo também, ele está conseguindo desviar isso e está conseguindo achar os buracos. E isso é fundamental e está provando o seu contrato, está provando o valor do seu contrato, deixando para que o Dak Prescott faça só as jogadas que ele tem, como posso dizer assim, que ele se sinta extremamente confortável para fazer os passes mais longos e até passes curtos, enfim, o que seja. Jogo completo. Ezekiel Elliott está conseguindo que Dallas faça o jogo completo. Muitos anos nós ficamos dependentes do Ezekiel Elliott. Hoje não. Ezekiel Elliott é mais um fator e um fator importante no jogo de Dallas.
Ele complementa o ataque, né? E eu acho que também passa pela linha ofensiva, como eu até comentei na pergunta. Porque em 2019, em 2020, a gente nem precisa comentar, né, a quantidade de lesão da linha ofensiva. Além da própria lesão do deck, né? Porque a própria defesa adversária olhava e via, cara, eles têm o Andy Dalton. Tipo, vão acionar muito mais o Zeke. para tentar tirar o peso das costas do Andy Dalton e com isso conseguir fazer o ataque funcionar. Então o Zeke acabava ficando um pouco mais visado, e agora não, né? Então isso eu acho que melhora. E outra coisa, confiança, né? O Ezekiel Elliott precisava de confiança. É um cara que precisava realmente de conseguir bastante jardas, conseguir um jogo como esse, conseguir touchdown, conseguir corridas longas, porque a gente via na temporada passada quando ele conseguia, tipo, um fumble, e aí você via ele na sideline, ele já, tipo, cabisbaixo, já meio pra baixo, e o time perdendo, não ajudava. Então acho que tudo isso contribuiu, acabou sendo uma bola de neve, e esses jogos agora meio que estão quebrando essa sequência, né? Acontece o oposto, né? A gente vê uma situação no futebol da bola redonda, o pessoal fala, quando a bola começa a entrar. E é no caso do Zeke, as corridas começam a entrar. Você vê, teve um vídeo que colocaram no Twitter que mostrou como é que o Zeke estava fazendo, os treinos que ele estava fazendo sozinho, né? Aqueles drills que eles chamam. E comparando com as corridas dele em campo. E é basicamente a mesma coisa, tipo, velocidade lateral, agilidade, aceleração, corte para direita, corte para esquerda. Então eu acho que ele tá mais focado, não teve mais aquele rolo de ficar sem treinar para contrato novo que ele teve em 2019, né? E eu acho que ele tem tudo para manter esse nível, cara, pelo menos para essa temporada inteira. E isso é muito bom. Você quer acrescentar, Vinícius?
Ah, só acrescentar que parece que ele virou essa chave, né, Plat, Diego? Tipo, deu algum estalo ou alguma coisa aconteceu, alguma conversa com alguém que ele virou essa chavezinha de jogador que aparecia notícia bater, brigou com o namorado em show, né, cachorro mordendo vizinho, ele não indo pro México lá por conta de contrato e coisas assim do tipo, não. Focando, mostrou que tá sendo um jogador de time e quando precisa dele, tá jogando muito, 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 muito bem. Tão bem que ele é o primeiro running back ou qualquer outro jogador que seja a ter 25 jardas corridas contra o Panthers, por exemplo. Pra você ver, tipo, ninguém mais conseguiu, o Zeke conseguiu. O
Panthers não tinha cedido mais de 43 jardas corridas pra nenhum running back na temporada. E o Zeke no primeiro quarto já tava com quase isso, ou passou disso. Então você vê como é que o Zeke se impôs e como é que o ataque do Cowboys em si impôs, né? Que a linha ofensiva conseguiu dominar bem as trincheiras ali, apesar da defesa do Panthers ser uma defesa bem agressiva, né? A gente viu tackles muito fortes, ele sempre chegando em cima do deck, secundária deles forte, mas a gente conseguiu se impor, o que é muito bom. Mas agora, a gente tá elogiando as questões do ataque, mas por outro lado a gente viu o CeeDee Lamb, né? Que é um cara que começou muito bem na semana 1, ele acho que ele foi um dos destaques ali do jogo aéreo. Nessa última partida ele acabou nem aparecendo, né, sumindo. A gente viu pouco dele contra o Eagles, eu lembro da recepção que ele teve ali para até a linha de uma jada, mas não vi muita coisa contra o Eagles, e agora contra o Carolina Panthers ele teve 2 recepções para 13 jardas. Me preocupa, Diego, ver o CeeDee Lamb assim, com poucas recepções, poucos alvos, ou você acha que foi a situação do jogo, né? Acabou tendo que acionar mais os tight ends e acabou não dando oportunidade pro Lamb por conta disso.
Plat, assim, eu tenho ele no Fantasy, tá? E eu fiquei preocupado por conta disso, obviamente. Mas eu acho que foi mais circunstância de jogo. Tanto que, assim, a primeira bola do contra o Eagles foi justamente nele. Acho que ele tá muito marcado e acho que, assim, que Dallas tem muita opção de jogo. Esse jogo, assim, assim como contra o Eagles, teve muita participação da parte terrestre, Ezekiel e Pollard. Não é um só, são 2. Inclusive com screens. E isso que a gente tem que lembrar é bastante importante também. E Dallas, se a gente for olhar os jogadores que participaram, que fizeram pontuação, não só pontuação, mas que tiveram recepções, nós tivemos 5 jogadores com recepções. CeeDee Lamb, poucas, mas uma bem importante. Blake Jarwin com um touchdown. Cedric Wilson com um touchdown espetacular e outro. Então tem um repertório. Dalton Schultz teve 6 recepções, é um grande recebedor desse ano. Vamos ter dificuldade ano que vem, né, para renovar. Embora aquelas 2 possibilidades de fumble e o Amari Cooper nas suas 3 recepções. Então eu acho que é mais o número grande de possibilidades que Dallas tem no ataque, a possibilidade que o Kellen Moore tem de distribuir o ataque. Acaba não sobrando, e daqui um pouco o Gallup vai estar aí, a galopeira vai estar presente, né? Então vai ser mais um jogador para dar mais opções. Eu acho que o time adversário fica realmente atordoado com o número de jogadores que tem à disposição e o jogo terrestre
nos últimos dois jogos tem andado muito bem, deixando para deck jogar para quem precisa.
Pode acontecer do matchup numa semana ser muito favorável pro Lamb e não ser pro Cooper, ou não ser pro Schultz, por exemplo, e ele vai lá e consegue 5 recepções perto de 70, 80 jardas, por exemplo. Uma semana pode acabar mudando tudo. A gente tá vendo essas primeiras semanas ele assim, meio sumido, entre aspas, apagado. Pode acontecer de um matchup ser diferente, ser bem melhor para ele e o deck Prescott lançar mais bolas para ele. Até porque, assim, ultimamente a gente tá lançando menos de 200 jardas por jogo também.
É, Vinícius, não sei se você lembra de uma temporada passada, a gente falou que o ataque do Cowboys era igual o Thanos e as joias do infinito, né? Não dava pra ter todos ao mesmo tempo, porque senão acabava com distorcer o universo e tudo mais. E cada joia do infinito era um wide receiver, né? Que era o Cooper, o Gallup e o Lamb. E eu acho que no Cowboys é um pouco isso, né? A gente viu o Cooper sumido no jogo contra o Eagles, aí nem se apareceu. E aí o Lamb foi o contrário, sumiu nesse jogo. E o Dalton Schultz tá fazendo um ótimo papel. E eu acho que o ataque do Cowboys com tantas armas pode se dar o luxo de ter um jogador em uma partida acabando ficando meio apagado, né? E o Cooper, depois do jogo contra o Eagles, ele foi perguntado pelos números baixos e tal, de recepções, de jardas. E ele falou, cara, seria muito egoísmo da minha parte reclamar quando o time ganhou por anotando 41 pontos. E o Deck falou que esse time não tem ego. Os jogadores não têm ego, tipo, é um ego coletivo do time, cara. O time vai jogar e independente se o jogador tenha 200 jardas, o que importa é sair com a vitória. E eu acho que é isso que importa no final das contas, né? É bom pro Cowboys se o Sid Lamb tiver 300 jardas, mas também é bom se ele tiver uma jarda e o Cowboys ganhar do mesmo jeito. Focando nisso, pra mim, é o mais importante. Não é dados individuais, óbvio que a gente fica feliz com todos os jogadores que jogam bem, mas desde que a vitória venha, pra mim não interessa se ele passou a bola pro Sid Lamb ou passou a bola pro Zezinho da esquina que entregar a Gatorade semana passada. Mas uma coisa agora, a gente tá falando do ataque, agora falando da defesa, né, porque do mesmo jeito que eu falei do Sid Lamb, que teve uma atuação apagada, a gente viu a defesa tendo uns momentos, uns apagões, né, e principalmente o jogo corrido, mas não do Chuba Hubbard, né, que eu acho que nem teve um jogo tão bom assim, né. Hubbard, que ele correu pra 40 e poucas jardas, foi 57 jardas só, não foi um número tão grande, mas em compensação o Sam Darnold, ele correu pra 2 touchdowns, foram 2 touchdowns até com certa facilidade, né, foram 2 jogadas desenhadas pro quarterback correr, e a defesa meio que ficou sem resposta, e isso me preocupou, porque o Sam Darnold é um quarterback móvel, ok, mas não é o quarterback mais móvel da NFL, e considerando que a gente vai enfrentar o Daniel Jones, que é um quarterback que, na minha opinião, é mais móvel que o Sam Darnold, a gente ainda enfrenta jogadores como o Kyler Murray, que dispensa comentários, né, em relação à mobilidade dele, ligou um sinal de alerta, um sinal amarelo aqui na minha visão sobre o Cowboys. Vinícius, te preocupa esse tipo de corrida? Você acha que é problema dos linebackers? É problema do desenho tático? Como é que você enxerga essa situação do Cowboys em relação a esse tipo de jogada?
É, realmente eu vi que o Sam Darnold já acabou tendo bastante, né, jardas, além dos 2 touchdowns. Eu não consegui entender que a gente conseguiu segurar o Hurts, que é um QB muito mais móvel, e a gente não conseguiu segurar o Sam Darnold. Eu não sei o que aconteceu. Não consigo entender essa defesa que muitas vezes é de lua do Cowboys. Eu não imaginava que o Darnold era tão móvel desse jeito. Eu não lembro dele fazendo essas coisas no Jets, por exemplo. Mas isso vai me preocupar na hora que a gente pegar um Kyle Murray mesmo. Os outros quarterbacks que eu me lembro aqui, Cousins, Daniel Jones, Tyler Heineken, ok. Dificilmente vai conseguir correr bem, mas o Murray lá na frente pode ser perigoso. Não sei se foi erro de comunicação. Eu vi dois lances, acho que foi os dois. Não sei se foi os dois lances dos touchdowns. Mas um dos lances do touchdown, tipo, o Jalen e o Parsons vai ambos pro lado direito e o Daniel Jones acaba correndo pro lado esquerdo da defesa, né? Tipo, pro lado esquerdo da defesa livremente. Eu não sei se foi, tipo assim, se alguém tinha que estar de spy pro Sam Darnold e errou a marcação, sabe? Ou se não era pra ter ninguém de spy, eu não sei. É algo que, tipo, o Dan Quinn, né, vai ter que prestar atenção no filme pra essa semana pra conseguir arrumar isso, porque pra gente não pode sofrer com quarterback, né? Principalmente se não for um quarterback tão móvel assim.
A gente vai comentar aí sobre a saída do Jalen Smith e também acho que, com certeza, o Cowboys vai analisar a tape do jogo e vai avaliar nisso, onde errou. O Micah Parsons falou em entrevista nessa semana que a defesa do Dan Quinn é isso, tipo, cara, tá errado, esquece, vamos resolver isso e vamos trabalhar trabalhar para melhorar isso. E isso tá dando certo, então vamos manter, vamos aprimorar. Então, com certeza o Cowboys vai avaliar, os linebackers vão olhar bastante isso, a linha defensiva. E a gente viu a linha defensiva, o interior da linha, tá jogando bem, né? O Osa tá me surpreendendo, não esperava que o Odigizua estivesse jogando tão bem assim. Daqui a pouco ainda tem a volta do Neville Gallimore, né? O que é um baita reforço. E a gente viu o Chauncey Golston, acho que foi ok. Oscilou, né? O que é normal pra um calouro. O cara voltando de lesão. A gente viu o Micah Parsons jogando muito bem também, como jogador de linha defensiva e como linebacker. E agora, com o Keanu Neal voltando da lista de Covid, né? E eu acho que até o Jabril Cox pode ter mais oportunidade. A gente viu como o Cox jogou na pré-temporada, né? Então acho que ele pode acabar tendo alguns snaps aí, pegando essa vaga deixada pelo Jalen e com isso melhorando esse problema que aconteceu nessa partida, né? Agora a gente tem que ver se é um problema crônico mesmo ou acabou sendo uma falha do jogo em si que o Carolina Panthers conseguiu explorar. Da partida em si, a gente falou, né? Parecia ser um jogo fácil. O Cowboys abriu uma margem de uma vantagem muito grande no terceiro quarto, com essas duas interceptações do Trevon Diggs, o ataque excepcional. Inclusive, aquele passe do Deck pro touchdown da Mari Cooper foi um negócio inacreditável. O passe foi absurdo e a recepção da Mari Cooper foi inacreditável. Eu tava com saudade de ver esse tipo de recepção. Geralmente era a gente via acontecendo com o Michael Gallup, né, esse tipo de recepção, e o Mari Cooper fez uma maravilhosa. Mas chegou no segundo, no último quarto, né? E a gente viu o Carolina Panthers conseguindo movimentar o ataque de uma forma que a gente não viu na partida inteira. O Trevon Diggs estava na sideline, não tinha explicado o motivo, não tinham anunciado nenhum tipo de lesão dele, então parecia que ele estava sendo poupado. Carolina Panthers usou e abusou das jogadas em cima do Kennedy, né, que era o reserva do Trevon Diggs, e conseguiu anotar dois touchdowns e deixou o jogo a uma posse de bola. Aí o ataque acordou, o ataque também acabou não jogando bem nesse último quarto. Aí o ataque acordou, conseguiu correr com a bola e matar o jogo gastando relógio, porque o Panthers também ele gastou quase todos os timeouts ali no terceiro quarto, que foi inacreditável, né, uma bobagem enorme. Mas, Diego, dá pra explicar esse apagão no último quarto? Porque contra o Eagles a gente sentiu que talvez pudesse acontecer alguma coisa assim, o time deu uma relaxada, mas também a vantagem era maior. Mas nesse jogo foi uma coisa que preocupou, porque no fim ficou um negócio nervoso, porque se o Panthers recebe a bola de novo, tinha chance de empatar o jogo, né?
Eu tô com a mesma visão do Vinícius, né, de quem assiste o jogo sem aquela emoção do momento, acha que não foi tão problemático assim. Mas pra quem assistiu o jogo ao vivo, né? No primeiro tempo a gente teve aqueles dois fumbles, o primeiro revertido e o segundo que não foi fumble, que nos preocuparam. E no segundo tempo, depois da saída do Trevon Diggs, a defesa, eu não sei se realmente entrou num garbage time, porque era muito cedo, ou se foi porque sem o Trevon Diggs a coisa piora muito. Infelizmente, eu creio que, como a gente está em formação, é mais provável que a gente piore muito sem um grande jogador como é o Trevon Diggs do que seja o garbage time, porque era muito tempo, um tempo inteiro. A gente vem do pior ano de defesa, Plat, Vinícius e ouvintes. 2020 foi a pior defesa da história de Dallas. Então, não é fácil fazer uma grande modificação. Qualquer modificação ela é melhor, mas virar uma super defesa, a gente não vai... Não, é impossível isso. Só que a gente já tem uma melhor linha defensiva, ou pelo menos um melhor pass rush. Eu creio, Plat, Vinícius, que é um pouco de tudo, mas principalmente que a defesa ainda está em formação, ainda está com muitos desfalques, e a saída do Trevon Diggs foi muito determinante para que o adversário se sentisse mais agradável e mais suficiente. Pô, os caras têm o Day Gilmore, né? Que eu sinceramente acho que Dallas deveria ter draftado ele em 2018. Mas enfim, é um jogadoraço de bola. Eu ainda sou preocupado em relação a isso. E ele deitou e rolou naquela defesa, né?
Ele foi a grande ameaça do ataque, né? Ele e o Darnold jogaram bem. A gente viu aquele Zylstra, né? Mas ele teve uma recepção longa, de resto não apareceu muito. Mas o DJ Moore, principalmente nesse último quarto aí, em cima do Maurice Kennedy. E o Kennedy, né? Que todo mundo falou, caramba, que tava jogando muito bem no training camp, tava voando. Começou a pré-temporada, o pessoal parou de falar muito dele, parou de comentar. E aí começou a temporada como reserva e a gente viu, né? Entrou em campo poucas vezes e não jogou muito bem. O Nashon Wright entrou em campo, acho que foi um snap só, sei lá, e cometeu uma falta. Meu Deus do céu, cara. Que decepção o Nashon Wright até agora. Cara, de terceira rodada, ainda não fez nada na temporada ainda. E, inclusive...
Nós avisamos, né, Plat?
Foi um cara com risco muito alto, né, que a gente comentou. E, além do mais, a gente viu o Kelvin Joseph, né? Eu vi que o pessoal perguntou bastante no Twitter sobre ele, no Instagram. Onde tá o Kelvin Joseph? Tem previsão pra voltar? Que eu saiba, ainda não tem previsão. Ele tá machucado. E agora eu não sei exatamente qual tipo de lesão. Mas eu acho que a gente deve ter informação sobre isso pela bye week, né? Pela semana de descanso. Que vai ser daqui a 2 semanas, né? A gente tem esse jogo contra o Giants no domingo. Aí no outro domingo a gente joga contra o New England Patriots. E depois é a nossa semana de descanso. Eu acho que é ali que a gente vai saber sobre todos os jogadores lesionados. É onde, realmente, quem tá lesionado geralmente volta depois da semana de descanso. E a gente vai ver. Inclusive o Michael Gallup tava pra voltar... mais ou menos, ou contra o Patriots, ou depois dessa semana, até o Gallimore. Mas enfim, deixa isso pro Vinícius, que é o trabalho dele do Injury Report. Vamos fechar sobre o jogo, né? Vamos falar só o destaque e decepção, Vinícius, pra você, quem foi o destaque e decepção da partida?
Ah, vou colocar o destaque como o Randy Gregory, né? Gostei de ver 2 sacks dele, digamos assim, a luta, né, de todos esses anos dele na liga. É tão bom ver ele conseguindo pelo menos 1 sack já é bom. Quando é 2 sacks, pra mim já tá ótimo, né? Foi o líder de sacks. Ah, e o destaque negativo entrou. E o Kennedy, cara. O Kennedy foi outro também que deu muita falha. Ele ficou, né, na posição de titular no lugar do Trevon Diggs. E, cara, a gente já citou isso semana passada. Ele não tem a possibilidade de ser titular do time.
Eu acho que se tá como ponto positivo o Trevon Diggs, Ezekiel Elliott, até chovendo molhado, né? Porque Trevon Diggs, da semana 1 pra cá, você pode falar que ele é um jogador, é o destaque que vai ser ok, né? Porque que jogador, né? Como esse cara tá jogando, é inacreditável. Quanto tempo a gente pedia um cornerback que fosse aquele ball hawk, né? Aquele cara que atacasse a bola, conseguisse turnover, mudasse o momento das partidas. Quantos jogos, Diego, nesses últimos podcasts aí? Acho que desde 2018, né? Que a gente tá com essa formação no podcast aqui, que a gente reclamava que, apesar do Shidobe Awuzie, do Byron Jones serem bons jogadores, a gente precisava de um cornerback mais agressivo e, graças a Deus, a gente tá com um no elenco. É, o meu destaque positivo, vou falar do Dalton Schultz, né? Porque... liderou o time em recepções, não em jardas, né? Liderou o time em recepções, anotou um touchdown. Foi o jogador que mais teve passe na direção dele. Era pra ter tido aquela conversão de 2 pontos, mas sinceramente não gostei daquela chamada. Achei a chamada bem esquisita. Ele caiu centímetros ali antes da linha, um pouquinho mais ele tinha garantido aquela pontuação. E é um cara que, olha, chega no fim da temporada... eu sento numa mesa e converso seriamente na hipótese de cortar o Blake Jarwin e renovar com o Dalton Schultz. Porque o Schultz faz tudo que o Jarwin faz, pra não dizer melhor, né? Tudo que o Dalton faz e com preço menor, né? Porque o Jarwin tá ganhando 9 milhões por temporada e tá longe, longe de fazer valer esse valor. E decepção é difícil falar, né? Quando o Cowboy joga bem assim, é difícil você mencionar um cara que foi mal. Anthony Brown, ele teve alguns problemas ali, mas foi um cara que liderou o time em tackles, teve 3 passes de desviados. Exatamente isso eu coloco ele como uma decepção. E eu acho que eu vou acabar falando do Kennedy mesmo, porque é um cara que gerou uma expectativa em mim lá em julho, agosto, na pré-temporada do training camp. Ele poderia ser um jogador bom. E agora que ele entrou, cara, a gente tava falando, pô, Anthony Brown tem como, testa o Kennedy, vê como é que ele tá, aí a gente testou e viu como foi, né? Tragédia. Minha decepção vai pra ele. E você, Diego, quais são seus votos?
Cara, eu vou começar pelo fim, assim, meu destaque negativo também é o Morris Kennedy. Eu acho que não tem muito destaque negativo nessa partida, sabe? Uma alegria suprema, assim, de ver nesse jogo como o Dallas jogou bem. Do ponto de vista positivo, nossa senhora, tem tanta gente pra botar do depth chart de Dallas que vocês citaram, que não citaram. Terrence Steele. Eu acho que a linha ofensiva foi espetacular nesse jogo. Eu podia citar tanta gente, mas eu acho que um jogador que é lado B total, vou nele.
Então é isso, jogo fechado. Vamos seguir a próxima página. Vinícius, antes de falar do Injury Report, né, que eu sei que você tá louco pra falar, né? Sua maior função no podcast, falar do Injury Report.
Ainda mais que o Diego apareceu essa semana, né? Tipo assim, aí que eu fico mais com a responsabilidade do Injury Report, deixa o Diego falar.
Exatamente. Antes de falar do Injury Report, dos jogadores lesionados, vamos falar da grande notícia da semana que pegou todo mundo de surpresa. Eu, inclusive, cara, tinha tomado banho, tipo, saí do banheiro, peguei o celular, quando eu abri Twitter, Adam Schefter. notícia surpreendente. O Cowboys está dispensando o linebacker Jalen Smith, eu pensei.
Mas calma aí. Tu viu primeiro no Schefter do que pelo grupo, cara? Como assim? Como assim? Como assim, Plat? Pô.
Geralmente o grupo dos apoiadores é, tipo, imediato, né? Parece lista de transmissão, tipo, twittar alguma coisa já, tipo, é automático. Parece uma programação, um robô programado pra repassar no grupo dos apoiadores. Mas nesse caso, cara, foi, tipo, sabe quando você atualiza e aparece o primeiro tweet no Twitter? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei, meu Deus do céu. E foi um choque enorme, né? Porque ninguém esperava um corte do Jalen Smith no meio da temporada. E a gente avaliou, a gente ponderou também isso, mas nos podcasts lá pra março, né? Abril, perto do draft, perto da off-season. Você também ficou em choque com essa notícia, Diego?
Cara, como eu escrevi lá, o choque é pelo momento, não pela notícia, não pelo corte. Eu creio que, assim, ó, o Jalen... Nós três somos muito fãs do Jalen. Eu acho que, assim, o Jalen tem uma história maravilhosa de retorno. A gente... Cara, eu tenho um grande amigo que é traumatologista. Eu perguntava muito pra ele em 2016, depois em 2017, sobre a lesão e o quão difícil seria um jogador desse voltar. Mas vamos combinar, assim, ó... 2019, ele foi pro Pro Bowl, não tinha justiça nenhuma ele ir pro Pro Bowl. O Platt escreveu sobre isso em uma outra oportunidade. Ele tinha que ter ido pro Pro Bowl em 2018, de 2019 pra cá é decadência. E eu acho, assim, que Dallas, agora a gente fica sabendo que não teria nenhuma vantagem em cortar ele no início da temporada por conta da cirurgia que ele fez no pulso, né, que impedia de Dallas ter um ganho de cap no seu corte naquele momento. O contrato do Jalen Smith prevê em cada início de temporada uma situação dessas, e ele nunca perdeu um jogo, né? Nunca perdeu um jogo por lesão. Claro, o primeiro ano ele não jogou, mas a partir de 2017 ele não perdeu uma única partida, mas ao mesmo tempo ele, meu Deus, ele não produziu mais, ele não tem produção alguma. E Dallas, uma franquia que tradicionalmente não demite ninguém, não dispensa ninguém, é muito raro ver uma dispensa de jogador que não tem, que a princípio não tem futuro. Ele participa de uma da pior defesa da história de Dallas no ano passado, com 98% dos snaps, e nesse ano, após duas rodadas em que ele é titular, sem ter qualquer produção maior, ele se torna reserva. E acho que Dallas deu chance para ele para esse ano, né? Não dispensou no início porque não podia ou não teria vantagem. Ele não produziu de novo esse ano. Dallas deu a oportunidade ao mesmo tempo o Micah Parsons, que tá jogando muita bola, né? Pelo amor de Deus, um jogador aço. Pretende ver o Keanu Neal voltando agora depois do tempo de Covid-19, do protocolo, e já estava bem. Pretende ver Jabril Cox jogando. Tem a questão Van Der Esch, que tá no seu último ano de contrato, não colocaram o quinto ano. Então não tem espaço. E ele não joga, ou não tem grande esforço, não tem grande participação nos special teams, é em torno de 14, 15% de aparições. Ou seja, ele é um salário violentíssimo, que não rende nos special teams, que tem outros jogadores para crescer. E principalmente tem o fator Dan Quinn, que entrou e que fez uma grande diferença para os jovens, tanto que os jovens estão jogando muito bem. A defesa está em crescimento, e eu acho que esse crescimento não passa em nenhum momento por Jalen Smith.
No primeiro momento foi um choque, a gente ficou assustado porque ninguém esperava um corte desse, justamente por termos salariais. E depois veio, por que não cortou antes? E aí começaram a aparecer algumas informações que a gente não tinha conhecimento antes, né? Parece que o Cowboys tentou fazer negociar ele, trocar ele na última off-season, e nesse começo de temporada, pelo que a Jane Slater falou, que é uma jornalista que cobre o Cowboys nos Estados Unidos, ela falou que o Cowboys teve conversas intensas para tentar trocar ele, não conseguiu. Ele poderia ter sido cortado na última off-season, só que ele passou por uma cirurgia no pulso. Como ele passou por uma cirurgia e tudo mais, o salário dele se tornou garantido, o Cowboys não poderia cortar ele. O Cowboys até tentou conversar com ele, negociar para que isso não acontecesse, né, mas o Jalen Smith recusou, e o Cowboys meio que foi obrigado a aceitar, e o Cowboys ficou com medo medo também desse ano acontecer a mesma coisa. Tanto que ele deixou de jogar mais snaps nesse ano, em 4 jogos, do que ele deixou na temporada passada inteira. Então o Cowboys realmente estava com medo de, tipo, cara, se ele tiver uma lesão grave esse ano, o contrato de 2022 fica 100% garantido também e a gente vai ficar atrelado com ele por mais uma temporada. E ele jogando mal. E aí você leva em conta, um cara que tá caindo de produção, tá com salário alto, o Cowboys tentou trocar, corre o risco do salário ficar pesar ainda mais pra folha salarial em caso de lesão. Ele acabou se tornando um risco muito grande e o Cowboys optou por cortar ele justamente, cara, chegou numa situação que a gente precisa cortar. E foi no momento em que o Cowboys, acho que se sentiu confortável em termos de elenco, como você mesmo falou. Tem o Micah Parsons, que tá bem, que pode jogar na posição de linebacker. Van Der Esch tá mais ou menos, mas é um cara que pode jogar. Keanu Neal voltando da lista de Covid essa semana, e eu acho que isso pesou também. E a gente tem o Jabril Cox, que é calouro também, que pode fazer bem a função. Como você mesmo falou, essa parte dele não jogar o Special Teams também pesa, porque jogadores reservas, eles têm que contribuir no Special Teams, então dificilmente eles conseguem se manter no elenco. O Alfred Morris, acho que foi um exemplo bem claro pra mim nos últimos anos, que é um cara que perdeu muito espaço no Cowboys, porque ele era um running back reserva, tipo running back 2, 3, só que como ele não contribuía no Special Teams, ele acabou perdendo espaço, que você não cortado, não sendo tão usado assim, e você tava mantendo o jogador no elenco, running back 2, pra jogar só quando o Zeke descansava. Naquela época o Zeke corria 30 vezes por partida, descansava 1, 2 snaps. Você vai manter um cara desse elenco pra pegar 1, 2 snaps por jogo e não contribuir no Special Teams, era um luxo muito grande, né? Então o Geno Smith acabou sendo indo por esse caminho também. Acho que isso acabou pesando e saiu também a notícia de que ele estava próximo de fechar com o Green Bay Packers. As últimas notícias que saíram antes do fechamento aqui do podcast foram que estava quase tudo acertado, estavam fechando os últimos acordos, mas não estava fechado ainda. Ainda tinham outros times conversando com o Jalen Smith, tentando fechar um acordo também, mas acabou não acontecendo, né? Pelo menos até o momento, Packers é o grande favorito para levar o jogador. E se ele for pro Green Bay Packers, ele não joga contra o Cowboys essa temporada, a menos que os times se enfrentem na pós-temporada, né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação. E tem também o lance do Stephon Gilmore, né? Logo depois que o Jalen foi dispensado, o cornerback Stephon Gilmore foi jogador defensivo do ano de 2019. Ele foi cortado pelo Patriots, uma surpresa, né? Só que antes do corte ser oficializado, o Carolina Panthers, né? O time que a gente acabou de enfrentar, deu uma escolha de 6ª rodada de 2023, né? Nem de 2022, 2023. E aí eu pergunto, não dava pro Cowboys ter feito essa troca? Ou oferecido um pouquinho mais? Sério, não dava Jerry Jones.
Mas não tinha espaço no cap, Plat. Esse era o problema.
Cara, pega ele, renova o contrato, dilui ele, dá pra fazer. Se você quer, você consegue.
Mas será que ele queria um contrato diluído?
Não, tipo, pra ele, acho que não faz diferença, tipo, em termos de salary cap, tipo, você aumenta o que ele vai receber, só que dilui isso que ele vai receber em mais anos, entendeu? Tipo, ah, ele vai receber mais 20 milhões desse contrato. Aí a gente chega pra ele e fala, beleza, Stephon Gilmore, ao invés de você receber 20 milhões, você vai receber 40, só que esses 40 vão ser diluídos nos próximos anos, ao invés de pesar tudo num ano só. Termo mais contábil, sabe? Tipo, a forma como o contrato ia pesar. E eu acho que, cara, salary cap, se você quer, você faz acontecer. E eu acho que esse time do Cowboys é um time muito bom, e é um time que, como eu falei no último podcast, tipo, pra mim um risco muito grande é o setor do Anthony Brown, Jordan Lewis. Eu acho que é um setor muito vulnerável. O Gilmore fecha, mataria isso, né? Eu faria essa troca de olho fechado. Daria uma quinta rodada de 2023, quinta rodada de 2022. O cara que a gente vai draftar na terceira rodada do ano que vem dificilmente vai trazer mais impacto pro time do que o Gilmore vindo hoje. Pode anotar isso. Ano que vem, a gente, na hora que a gente for comentar a escolha de terceira rodada de 2022, a gente pensa, esse cara vai ter mais impacto. As escolhas de terceira rodada esse ano, dificilmente no período de calor deles vão ter mais impacto do que um cara como o Stephon Gilmore. Então, esse tipo de coisa que, pra mim, me incomoda no Cowboys, de fazer essas trocas de escolha de fim de draft pra esses caras veteranos que ainda podem contribuir.
Mas Plat e Vinícius, ao mesmo tempo, vocês lembram de algum jogador dispensado pelo Patriots que deu certo em algum outro time?
Tá, tem isso também. Mas o Patriots já não é mais o Patriots, né? É difícil.
É mais fácil acontecer igual o Jamie Collins. Vai lá, tava lá no Brown, sei lá onde que ele tava, cortado, aí volta e assina com tava no Lions, quer dizer, né? Vai lá e assina com o Patriots de novo, mais barato ainda.
O Chandler Jones foi um que saiu, foi pro Arizona Cardinals e se deu muito bem lá, né?
Mas saiu em situação que eles achavam que seria suspenso, né? Por problemas extracampo, será que não? E também a questão do cap, as duas, né? Tinha a questão salarial e havia uma questão judicial que poderia interferir e acabou não acontecendo. E o Bill é muito, muito rígido, né? Nesse ponto do extracampo.
É, esses detalhes eu não vou lembrar, mas eu acho que pelo preço assim de troca, valia arriscar. Eu ainda acho que valia. Eu acho que, sei lá, o Stephon Gilmore embaixo, eu não sei se seria pior que o Anthony Brown ou o Jordan Lewis. Então acho que, na minha opinião pessoal...
Não, o Stephon Gilmore embaixo, não há dúvida nenhuma. O problema é o Stephon Gilmore em campo.
Tem isso, mas sei lá, eu acho que dava, eu acho que dava. Vinícius, fala do Injury Report aí, porque a gente tem as notícias de quarta. Teve alguns jogadores que não treinaram, né?
Isso, isso. Ah, primeiramente, vou colocar aqui, ó. Todo mundo lembra que Carlos Watkins e Tiny Sack, por exemplo, já estavam algumas semanas sem treinar, né? Perderam os dois últimos jogos e começaram a treinar, treinaram de forma limitada hoje. O Randy Gregory também treinou de forma limitada, mas se eu não me engano, o Gregory acho que quase toda quarta-feira ele treina de forma limitada e a gente vê que nunca tá sendo problema. Dorance Armstrong, que era um daqueles jogadores junto com o Watkins e o Onisek, ainda continua fora, sem treinar. E é o que tudo indica, também tá fora do terceiro jogo consecutivo. Donovan Wilson com sua lesão na virilha, cara. O Diego mesmo comentou, brincou no grupo dos assinantes, nossa eterna promessa na posição de safety, porque olha, esse ano que poderia ser o ano dele, vai lá e agora tá essa lesão, já também já vai pra terceira semana sem treinar basicamente. E tivemos a Mari Cooper sem treinar, fazendo só exercíciozinho pra posterior da coxa dele, aquele exercício com elástico, separado de todo mundo. E o Ezekiel Elliott, eu deixei até ele por último, que é pra ser mais engraçadinho. Ezekiel Elliott foi igual o Romário numa das passagens dele pelo Vasco, não sei se você lembra, que os caras queriam colocar ele pra treinar de manhã e de tarde. Ele falou assim, eu apareço aqui de manhã, tomo meu café da manhã e vou bater um papo. O Zeke foi tipo assim, ah, quarta-feira eu não vou treinar não, eu vou descansar. É, tipo, foi um dia de descanso pra ele como veterano. Apenas isso e nada de nenhuma preocupação, não.
Além do Cowboys, né, eu tava vendo a lista, o boletim de lesão aqui do New York Giants. Tem bastante jogador, né, ali, né? Dos que não treinaram e são titulares importantes, né? O Jabril Peppers, Sterling Shepard, Darius Layton, Andrew Thomas da linha ofensiva, Leonard Williams da linha defensiva. Ainda tem o Saquon Barkley, que treinou de forma limitada, o Kenny Golladay, que treinou de forma limitada. Não olhei a fundo exatamente para ver se esses jogadores correm risco de não jogar ou não. Mas se metade desses aí, ou um pouquinho menos da metade, não jogarem, já faz uma diferença enorme. O Leonard Williams é um baita de um jogador. Andrew Thomas acho que é um dos poucos nomes da liga ofensiva deles que parece fazer diferença, né? Sterling Shepard é um cara que estava sendo bem acionado nas primeiras semanas, principalmente que o Golladay não estava jogando. Então, vamos ver como é que vai ficar esse time do Giants. E falando do Giants, né, vamos falar agora do nosso queridíssimo rival de divisão, né? O time que eu mais detesto da NFC Leste, já falei aqui, e não tenho problema nenhum em repetir, porque eu odeio o New York Giants. Eu acho que a maioria dos ouvintes aqui detesta mais o Philadelphia Eagles, e eu acho justíssimo, também é outro time que eu odeio mais, que eu odeio muito, né? Mas o New York Giants é um time que, no começo da minha torcida pelo Cowboys, foi um time que me incomodou mais, então essa mágoa entrou no fundo da minha alma, cara, e não sai. É um time que eu detesto e abro um sorriso toda vez que eu vejo o time perdendo, que eu vejo o time na lama, que eu vejo o time mal. Mas nessa última partida deles, infelizmente, eu não vi o time mal, né? O time acabou ganhando do New Orleans Saints. E vem pro jogo do Cowboys um pouco embalado, né? O Giants ganhou. O jogo vai ser às 5h25 no horário de Brasília, no domingo. E é um jogo que não tem transmissão da ESPN nem da Fox. Infelizmente, né? O primeiro jogo da temporada sem transmissão. E também não dava pra pedir muito, né? Porque já transmitiram 3 jogos do Cowboys. Dos 4 jogos do Cowboys, tinham 2 em horário nobre, então tinha acabado transmitindo. O jogo contra o Chargers tinha que passar. E o jogo contra o Panthers também tinha, né? O jogo contra um time invicto, o outro liderando a divisão, uma derrota só. E esse jogo aí, eu acho que se o Giants tivesse um pouquinho melhor, era transmitido. Vinícius, pra você, esse jogo contra o Giants, um jogo fácil ou pode ser um jogo um pouco mais traiçoeiro? Porque a gente viu o Giants sendo um saco de pancadas ali nas primeiras semanas, mas essa semana acabou sendo meio que divisor de águas, né? Porque todo mundo considerava, cara, a sequência do Giants vai ser terrível, eles vão perder, tipo, praticamente todas, porque eles têm uma sequência muito difícil de jogos daqui pra frente. E o Saints era o primeiro jogo difícil, só que eles acabaram ganhando o jogo na prorrogação, um jogo de muita vontade por parte do Giants, e acabaram aqui bem embalados. Você acha que vai ser um jogo fácil ou não?
Jogo de divisão, né, Prat? A gente nunca pode deixar, nunca pode entrar com de salto alto, ao meu ver. A gente não pode, de jeito nenhum, querer achar que, tipo, independente se o time tá aquela nhaca total, pode estar 0-16, o último jogo da temporada para fechar o ano, e a gente mesmo assim não pode entrar de salto alto quando o assunto é rival de divisão. Assim, igual você comentou, né, Daniel Jones foi, essa semana ele foi o jogador ofensivo da semana da NFC, por exemplo, em cima do Saints. Eles têm uma boa defesa, principalmente ali na secundária, alguns bons jogadores, Leonard Williams na linha defensiva. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. A gente nunca sabe como que vai ser o Saquon, se vai ser aquele Saquon do pré-cirurgia, conseguindo muitas jardas corridas, conseguindo cada corrida de 10, 15, 20 jardas num lance só, ou vai ser o Saquon desse ano, né? Tipo, com poucas jardas, conseguindo muita pouquinha jarda. E o Daniel Jones, cara... Não sei se é todo mundo que joga fantasy, tipo, ele até esses dias atrás era o quarto melhor no fantasy, com pontuação, com jardas, touchdowns e tudo mais. Então, assim, querendo ou não, tem que ficar de olho. A gente sempre zoa, né? Todo mundo enche o saco, perturba o Daniel Jones com aquela queda fantasminha dele, com a quantidade de interceptações, ok, mas ele pode acordar iluminado num dia e aí... pegar uma defesa meio atrapalhada, jogar a bola em cima do Anthony Brown da vida, e a gente pode tomar um sufoco desnecessário. Eu acho que não vai acontecer, mas não pode entrar de salto alto nesse jogo de jeito nenhum.
Não, esse lance do Daniel Jones, tipo, piadinha, brincadeira, eu acho que tem que ficar entre os torcedores. Tipo, o jogador tem que levar a seriedade. Daniel Jones, eu acho que é um quarterback mediano, mas ele tem suas qualidades, né? E eu acho que o Cowboys tem que prestar atenção nisso. Principalmente correndo com a bola, né? O Daniel Jones é um quarterback relativamente móvel e é um cara que... Se o problema do Cowboys com o quarterback corrido for realmente um problema e não for um acaso no jogo contra o Panthers, a gente pode ter problemas com o Daniel Jones. Eles têm o Saquon Barkley, que é um running back que dispensa comentários. Só que vem de muitas lesões, vem de muitos problemas, não tá tendo uma temporada tão boa assim. A nossa preocupação, eu acho que vai passar muito mais em relação ao jogo aéreo deles, né? Porque a gente viu que o Kenny Golladay foi um baita de um reforço pro ataque deles, e eles draftaram um wide receiver na primeira rodada, que foi o Kadarius Toney. Vamos ver como é que a nossa defesa vai reagir. Eu acho que, do lado do Trevon Diggs, eu confio muito no nosso cornerback para fazer uma boa partida, mas e no lado do Anthony Brown, e no lado do Jordan Lewis, e se depender dos nossos linebackers, o Evan Engram costuma ter bons jogos contra a gente. Será que a gente vai ter problemas ali em relação a esses jogadores? Espero que não. Então, eu acho que são cenários aí que eu acho que o Cowboys precisa prestar atenção, né? Diego, do outro lado, como que você acha que a gente consegue explorar a defesa dos caras, né? Porque o ataque deles, eu acho que pode ser um problema, mas eu acho que o Cowboys tem as armas para conseguir neutralizar eles, principalmente na linha defensiva, né? Porque eu acho que o Cowboys tá conseguindo colocar pressão na linha defensiva, dois jogadores da linha defensiva, até sem blitz, e eu acho que isso pode ser muito importante, principalmente que a linha ofensiva do Giants não é a linha ofensiva que passa muita confiança. Só que agora, do outro lado, né? Do nosso ataque. Pelo que a gente vê do nosso ataque, nosso ataque é amplo favorito contra a defesa deles. Tipo, a gente tem todas as armas do mundo para explorar a defesa deles, mas como que a gente pode explorar essa defesa? Porque, apesar de, na teoria, parecer uma coisa fácil, na prática talvez não possa ser tanto assim, né?
Plat, eu acho assim que o nosso quarterback hoje é um pocket passer, né? Até a gente viu ele ter duas corridas longas no último jogo, circunstanciais, mas não é o Dak Prescott, neste momento, não é um jogador que explore isso. Eu creio que deu certo nas últimas duas rodadas, ao menos, coisa que não deu certo na segunda rodada. Explorar muito o jogo corrido, voltar a explorar o jogo corrido, como no tempo do Jason Garrett, né? Mas com uma criatividade do Kellen Moore. Essa situação híbrida com dois backs muito bons, Pollard e Kyle Elliott, machucando muito a defesa adversária, eu acho que é o ideal. O ideal é o jogo híbrido, deixando o Dak Prescott ainda em situação de ter que jogar em situações específicas, quando ele se sentir confortável, porque ele já melhorou mecanicamente o passe. O passe dele já é um passe mais rápido, mas ainda não é, ele não é um quarterback móvel, ele é bem pocket passer, cada vez mais pocket passer. Então fica muito claro para mim que os dois últimos, e eu, é claro que o Giants vai tentar neutralizar isso, mas as duas últimas semanas de jogo corrido, minando a defesa adversária e deixando que o Dak Prescott escolhesse o melhor momento para atacar no jogo aéreo, a melhor alternativa pra nós.
Eu tava vendo aqui os números e a defesa do Giants é uma das que menos força turnover na NFL. Eles têm 2 interceptações só nesses 4 jogos. Só pra lembrar, o Trevon Diggs tem 5. E tem 2 fumbles forçados. Então são 4 turnovers em 5 jogos, é um número relativamente baixo. Então acho que isso consegue indicar um caminho assim pro Cowboys. E também é um time que é o segundo time que menos conseguiu sack no time adversário, né? O time que menos conseguiu sack na NFL é o Jaguars, com 5 sacks em 5 jogos. 4 jogos? Em 4 jogos. E o Giants tem 6 sacks em 4 jogos. Tipo, é o segundo time que tem menos sacks. E por efeito de comparação, o Cowboys tem 9 sacks. Tem 3 sacks a mais. Então, eu acho que é uma coisa que a gente consegue ver, né? Nossa linha ofensiva tem alguns problemas no interior da linha em relação a ajudar a vida do deck, né? Principalmente com o Biadish e o Connor Williams. Só que se o Leonard Williams não jogar, isso vai ser uma vantagem enorme pro Cowboys. E eu acho que o Cowboys tem que se beneficiar dessa falta de pressão, né? Se o Giants não conseguir pressionar o Dak Prescott, o Cowboys, o deck vai conseguir punir a defesa do Giants, se der tempo pro deck. E eu acho que o Cowboys pode trabalhar justamente isso, né? Justamente analisando esse tipo de coisa. E eu não sei se vocês viram no jogo contra do Giants e Saints, o Tyson Hill conseguiu um touchdown lá, quebrando até, eu acho que, da defesa inteira do Giants, né? Acho que até o...
Foi uma vergonha que
até o Jason Garrett entrou pra fazer o tackle e o cara quebrou, basicamente. Foi inacreditável. Agora, você pega que o Tyson Hill, agora tenta pegar um cara como... O Ezekiel Elliott, uma situação ali, eu acho que o Cowboys tem que se beneficiar dessas jadas após o contato. Pareceu ser uma defesa soft, não sei se eu tô analisando só por um detalhe assim, mas eu acho que o Cowboys pode explorar esse tipo de coisa e tirar vantagem disso.
As Plat, dificilmente, que nem o Vinícius falou, tem defesa soft em jogo de divisão, né?
Eu acho que eles vão entrar com sangue nos olhos. E o técnico deles não tá com camisa de Beat Dallas, né, Vinícius? Será que aprenderam?
Ah... Ei, Jason Garrett já é cascudo com o Cowboys, né, cara? Ele não vai fazer uma cagada dessa igual o Nick Sirianni. Porque Sirianni é moleque novo, tá? Nesse primeiro, segundo ano dele como head coach. Então,
primeiro ano.
Então, nunca mais o Sirianni vai dar uma dessa.
Tá na hora de batizar o homem, né?
Pois é, o Garrett é macaco velho, né? Ele sabe onde pisa, conhece o elenco, até o técnico deles, né? Mas o Joe Judge também, ele já tomou as porradas do Cowboys e aprendeu a respeitar, né? O Sirianni era o primeiro jogo, tentou pagar uma de malandro e acabou queimando a língua.
Eu só quero dizer uma coisa pra vocês, Vinícius e Lati, assim, e ouvintes, enfim. Cara, nós não podemos entrar de salto alto pra esse jogo. Isso é fundamental. A gente tem que entrar para ganhar muito forte, porque Dallas foi tão bom entrar nessa temporada, não tão favorito, lembra, no primeiro jogo, como a gente jogou bem, a gente só não ganhou o primeiro jogo por erros, sim, até, enfim, hoje pensando, olhem os jogos do Chargers, está fazendo uma campanha muito boa e a gente ganhou do Chargers, fora de casa. O próprio Carolina Panthers é um time muito bom, que a gente foi lá e ganhou, né, em casa, enfim, mas... Foi lá, eu digo, foi ao partido e ganhou. Então nós não podemos pensar de qualquer maneira em dar qualquer chance para azar. E mais do que isso, Plat, Vinícius, mas principalmente pro Plat, que a gente falava tanto isso. A gente não tá fazendo aquela borrada, aquela cagada de começar o jogo mal, a gente tá começando bem. É isso que tá fazendo a grande diferença esse ano.
Uma coisa que eu elogio muito no Mike McCarthy foi a mudança de mentalidade, né? O Jason Garrett sempre foi aquele right kind of guy, né? Aquela... mentalidade de jogador bonzinho. E eu acho que o McCarthy conseguiu implementar, tipo, desde o ano passado, começou, né? Aquela mudança de cultura dentro do vestiário. Eu acho que o Cowboys tá com mais sangue nos olhos, né? Tá com mais brilho. Pelo menos parece, né? Parece que entra ligado desde o começo do jogo e faz diferença. Eu acho que dos 4 jogos, em 2 a gente abriu a primeira campanha anotando um touchdown, né? E isso faz diferença. Porque isso já dá um recado. Acho que foi contra o Chargers e contra o Eagles, né? Nossas duas primeiras campanhas. A gente começou atacando esses dois jogos e as duas terminaram em touchdown.
E fazia tempo que a gente não começava atacando, né? A gente não tinha essa ideia, né? Era sempre the first.
Sim, sim. Mas também eu acho que o Cowboys perdeu no coin toss nessas partidas. No jogo contra o...
Não, mas não conta isso, Plat. Tem que achar que é outra coisa.
No jogo contra contra o Eagles e contra o Panthers, eu tenho certeza que... A gente perdeu o cara coroa e eles escolheram defender. Mas também os times estão sendo meio juvenis, né? de deixar o Cowboys atacar primeiro e o Cowboys pune.
A ideia é não começar fazendo burrada. Esse é o problema. Nosso tempo a gente entrava muito tarde no jogo. E quando entrava, já era tarde. Desculpa o pleonasmo, enfim.
Principalmente, eu acho que ali 2016, com certeza. Em alguns jogos a gente sempre tomava 14-0 primeiro quarto, assim, aí depois buscava. E aí, só que em algum momento isso ia ser. O Cowboys não ia conseguir buscar. E foi justamente contra o Packers nos playoffs, né? Que a gente tomou 21-7.
Isso acho que aconteceu em 2019, que eu lembro você e o Diego, a gente batia nisso toda hora também.
Também. É que eu acho que 2016 foi mais emblemático pra mim, né? Ou mais traumático.
A gente falou isso todos os anos e só a gente não pode perder esse timing, assim, de que o time não tá iniciando mal. Esse é o grande... Ainda tem erro aqui, erro ali, a defesa não tá bem formada, o ataque tá melhor, special teams ainda faz uma borrada daqui e dali, mas a gente tá entrando ligado todo o jogo e essa é uma diferença essencial pra 2021.
Eu acho que isso certamente é uma das diferenças e eu acho que isso tem que acontecer contra o Giants. Eu acho que o Cowboys tem que se impor desde o começo da partida, como vocês falaram, sem salto alto, levando o jogo a sério. E eu acho que o Cowboys tem bola para fazer um jogo parecido com o que fez contra o Philadelphia Eagles. Tipo, pressionando muito o quarterback adversário, vai ser jogo em casa, torcida ao nosso favor. Uma coisa que eu tenho reparado, eu acho que a torcida anda jogando mais com o time essa temporada, né? A torcida de Dallas sempre foi meio morna, e esse ano, eu vejo a torcida fazendo mais barulho. O Panthers foi obrigado a gastar alguns timeouts ali por conta de barulho, para não estourar relógio. Um jogo contra o Giants, sem rivalidade, a gente vai ver um barulho ainda maior do que a gente viu contra um rival como o Carolina Panthers. Mas vamos fechar o podcast, que a gente já tá até passando do nosso horário aqui. Nisso, fala sua bold palpite.
Começa logo na bold. A gente vai segurar o ataque do Giants para menos de 250 jardas totais. Pode ser corridas ou de passe do Daniel Jones, vai ser menos de 250 jardas. Ousada, ao meu ver, eu acho que é bem ousada. O placar vai ser 31-17. Placar base.
Diego, seus votos.
Eu começo pelo placar 43-28. Daqui um pouco é escorgame, né, Plat? E eu acho que vai ser placar alto. Infelizmente, a gente não tá com uma defesa... experiente, eu digo experiente de tempo, né? Não tá veterano de tempo, eu acho que a gente acaba tomando muito ponto. E a minha bold são 3 touchdowns de CeeDee Lamb.
Olha, eu vou apostar um 35-17. Eu quero muito dar uma porrada no Giants. É muito bom bater no Giants, cara. E nos últimos anos a gente deu umas boas porradas no Giants aí na nossa casa, né? Com aquele touchdown longo do Tavon Austin. Até nesse jogo contra que a lesão do Deck e tudo mais, depois conseguiu ganhar num passe inacreditável do Andy Dalton. Então, vamos dar mais uma porradinha no Giants que eles merecem. E a minha bold, eu vou falar... Cara, se o Lamb tava mal, vou falar dele. Eu acho que vai ser a noite do Lamb. Ele vai liderar o time em tudo no jogo, no ataque, né? Liderar o time em passe na direção... em recepções, em jardas, em touchdown, tudo. Todos esses dados, assim, de recebedores, ele vai liderar. E passando das 100 jardas. Para um cara que tá embaixo, eu acho que é uma bold razoável, né? Vai. Mas, antes de fechar o podcast aqui, Vinícius, quero te fazer uma pergunta. Você que tá viajando pelo país inteiro, conhecendo bastante gente por aí, você já achou alguém que ainda acha o deck pior que o Carson Wentz?
Olha, a gente tá com quantas pessoas no planeta? Uns 7 bilhões? Por aí, né? Mais ou menos. Cara, pode perguntar pra qualquer uma delas. Mesmo que ela não entenda de futebol americano, se colocar só a foto assim do deck e a foto do Wentz, ela vai falar, não, aqui ó, esse cara, esse moreno aqui, meio cabeçudinho, é melhor que o Ruivo.
Eu acho que dessas 7 bilhões, só duas pessoas devem achar que o Wentz é melhor. O pai e a mãe dele. Ele... tem mais
e como, ele, né? Pô, e ele, tem que contar ele.
Ah, eu acho que no fundo ele sabe que não é melhor, né? Mas vou te falar que tem um amigo meu que torce pro Eagles que ainda acha ele melhor. Ou tá com vergonha de admitir pra mim. Mas a última vez que eu perguntei, ele não quis admitir, não.
Deve ser vergonha, né? Eu até brinquei no grupo dos assinantes lá que, né, nessas andanças minhas nesse final de semana, eu vi um torcedor do Cowboys na rodoviária. E eu só não consegui ver qual camisa que ele tava, mas era 88. Se era do Lamb, se era do 10, se era alguma antiga réplica do Irving, eu não sei, mas ele tava com um número muito especial.
E vem cá, mais alguém além dessa pessoa que vos fala tá com vergonha do que escreveu sobre o Ezekiel Elliott nos últimos tempos aí? Escreveu e falou, né?
A gente acerta e erra. O que eu falo de bobagem aqui, eu acho que se pegar nos podcasts antigos aí, o que eu já falei de bobagem deve ser maior do que eu falei de coisas certas, com certeza. Mas acontece.
A graça é falar bobagem e pedir desculpa também, mas a gente fala tentando acertar, olhando o número, né? Tentando analisar o que a gente tem em mente. Tipo, hoje eu acho que o Nashon Wright vai ser um baita de um bust, mas ele pode entrar, acabar com o jogo, virar um baita de um titular, e eu vim aqui no podcast pedir desculpa. Mas com as informações que eu tenho hoje, pra mim a tendência é que ele não dê certo no Cowboy. Foi esse tipo de coisa, né? É difícil, mas era difícil o Tony Romo vingar. O Romo vingou. É difícil o Deck vingar. Vingou também.
Mas a gente tava todo a favor do Oza, né? E o Oza tá de boas, né, esse ano. A primeira pressão de interior de linha que a gente tem é em muito tempo.
Eu não gostei tanto assim do Oza. Tipo, eu achei ok. Das escolhas de terceira rodada, pra mim ele tinha sido menos pior. Mas eu não tinha gostado da escolha, não. E nem do Kelvin Joseph. Inclusive, o Asante Samuel Jr., que tá no Chargers, tá jogando muita bola. E foi draftado tipo, umas três escolhas depois do Kelvin Joseph. E essa é uma escolha que, se o Joseph não der certo, que a gente vai ficar se lamentando, igual o Taco com o TJ Watt. O que a gente vai ficar se lamentando não tá escrito.
Eu vou falar aqui bem baixinho, tá? Ele não vai dar certo. Tá na cara isso aí, né?
Ele fede a bus, né? Dá pra sentir o cheiro de longe, né?
Aguardamos pra depois vir o Diego aqui pedir desculpa se o Kelvin Joseph vir.
Pois é, pois é.
Óbvio, mas cara, mas tá na cara, assim, não sei. Assim como o Osa tá na cara que vai dar certo, ele tá na cara que vai dar errado.
Pois é, bom. O Jabril Cox é um que, quando foi escolhido pra mim, eu tinha, cara, esse cara vai dar certo. E eu espero muito que dê. Ele é um cara que eu confio muito. Além do Michael, obviamente. Mas acho que é isso, vamos ficando por aqui. Mais um podcastzinho pra conta. Tamo junto toda semana. E aquele abraço, galera. Go Cowboys!